That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Finscast. Finscast agora semanal, sim senhor! É isso aí, galera! A pré-temporada tá rolando, já tá rolando o jogo. Miami Dolphins já está em campo. Vamos falar sobre essa primeira partida do ano, da temporada do Miami Dolphins contra o Tampa Bay Buccaneers. Vamos falar de algumas coisas que aconteceram durante o jogo e algumas coisas que aconteceram depois do jogo. Tem notícia para dar. Tem gente chegando, gente nova chegando a Miami, e tem gente, infelizmente, indo para o estaleiro. A gente vai bater isso tudo. E para falar sobre isso tudo, estou com meus dois fiéis companheiros aqui. Eu vou começar com o meu amigo... Eu ia falar paulista, mas os dois são paulistas, né? Então eu vou te contar um negócio. Carioca aqui tá cercado, meu filho. Então vamos começar com o santista, grande Thiago Cordeiro. Fala, Thiago, tudo em ordem, meu irmão?
Fala, Rafa, fala, Marcão, Fins Up, galera. Prazer estar com vocês aqui mais uma semana. Tiramos a nhaca, né? Começando a pré-temporada. Começar com vitória é sempre muito bom. Podemos ver em campo o homem que a gente fica brincando aqui, Skyler Thompson. Eu diria que ele só não foi o MVP real mesmo desse confronto, que eu acho que no final do dia, Jason Sanders merece o título de MVP aí, porque acertou field goals longos, mas brincadeiras à parte, episódio 132 está animado. Vamos analisar alguns jogadores que foram bem, como o próprio Skyler, jogadores que não foram tão bem. E, claro, né, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o Mike McDaniel, muito play action, né, o próprio Skyler Thompson saindo de play action, quase todos os drop pass dele. Então, fiquei bem animado com o play calling. Acho que se o Skyler foi bem, o Tua vai muito bem. A linha ofensiva, mostrando algumas dificuldades no jogo corrido, são um alerta, mas tem muito tempo ainda para a gente corrigir esses erros. O mais importante foi começar com vitória. Por mais que você fale, ai, Thiago, mas vitória não vale nada, pré-temporada não vale nada. Não vale nada, mas é o primeiro jogo do Mike McDaniel, primeira vez dele na sideline ali coordenando. Foi importante sim sair com a vitória. Quem falar que não, desculpa, eu discordo. E o próximo jogo vai ser em casa, né, contra o Las Vegas Raiders. Dito isso, vamos embora para mais um Finscast.
Maravilha. E eu quero ouvir agora o outro paulista, mas esse São Paulino tá feliz da vida, deu uma porradinha esse fim de semana. Meu amigo, meu irmão Marcos Vieira. Fala, Marcos. Gostou da vitória?
Oh, São Paulo, que finalmente ganhou do Red Bull Bragantino depois de tanto tempo, ou do nosso Miami Dolphins?
Do Miami Dolphins mesmo.
Ah, tá. Ah, é verdade, chama Finscast, né? Gostei, Rafa. Foi um jogo... Eu discordo um pouco do Thiago, assim. Vale pela moral do Mike McDaniel. Foi a primeira vez ali ele assumindo o papel de protagonista. Mas ali é um jogo de comadre, né? Vale mais para os caras que são o segundo, o terceiro escalão do elenco do que os titulares. É um jogo que Miami poupou mais de 22 jogadores. Então, os titulares praticamente não atuaram, assim, com algumas raríssimas exceções. Tampa Bay Buccaneers poupou muita gente também, mas a gente conseguiu notar algumas coisas interessantes das características de cada time, né? O Tampa Bay Buccaneers é um time que tem a melhor defesa corrida da NFL, e a gente viu que o jogo corrido ali dos Dolphins não encaixou nesse primeiro jogo, mas também a gente estava sem os nossos tackles titulares, o Raheem Mostert não jogou, foi ali, né? Tivemos que aturar o Myles Gaskin novamente, tivemos ali que ver... Salvou o Ahmed novamente, né? E assim, eles não mostraram nada, nenhum sopro de, de evolução em relação ao que vinham fazendo no passado. Mas foi um joguinho bom, assim, não sei qual que é a, como você quer priorizar a pauta aí, Rafa. Vamos começar falando de ataque, vamos começar falando de defesa, mas agradecemos a audiência de todo mundo aí que está ouvindo a gente.
Maravilha, maravilha. Vamos só dar uma noticiazinha quente antes, né? Antes da gente entrar no jogo em si, queria trazer a apresentação de vocês e a gente já vai falar sobre o jogo. É claro que é um reflexo do jogo, né? A gente sempre, jogo de pré-temporada, a gente sempre torce para que ninguém se machuque, nem de um lado, nem de outro, né? Nem de adversário. Eu fiquei chateado quando o Mekhi Becton, né, o left tackle dos Jets, ficou fora da temporada também. É um menino, é um garoto, e aí aconteceu com a gente, né? O Trill Williams, corner, vinha treinando muito bem no training camp e ele sofreu a temida ruptura de ligamento, né, ligamento no joelho, o famoso ACL, né, lá nos Estados Unidos, ligamento anterior colateral. Então rompeu, tá fora da temporada, né? Esse tipo de lesão dá mais ou menos 8 a 10 meses de recuperação, então ele deve perder toda a temporada. A gente lamenta muito por isso, né? O garoto vinha treinando bem, o Marcos vinha sempre elogiando o menino, e aí a consequência disso, hoje é o quê? Hoje é segunda-feira, são 6h20 da noite. Hoje, na tarde de hoje, o Miami Dolphins acertou a contratação do experiente corner Mackenzie Alexander. Né, o Mackenzie Alexander é uma escolha de segunda rodada do Minnesota Vikings. E ele teve 4 temporadas com o Minnesota Vikings, depois ele teve 1 temporada com o Cincinnati Bengals, e no ano passado ele voltou para mais uma temporada com o Minnesota Vikings. É um jogador experiente, é um jogador já com 6 temporadas no currículo, mas que tem ainda 28 anos. Então não tem muita idade ainda, está numa idade boa, né? E a princípio, gente, ele vem para disputar uma vaga no elenco. Então, assim, não é que ele está vindo, chegou um corner. Gente, a gente está falando aí de um jogador que veio somente para substituir um jogador reserva que se lesionou, né? Então, Thiago, quais são as suas primeiras impressões, tanto a respeito da lesão do Trill Williams, né, o impacto que isso gera no time, e a vinda do Mackenzie Alexander?
Tá certo, Rafa. Eu confesso para você que fiquei um pouco assustado, principalmente no primeiro tempo, com a performance desse segundo time, vamos dizer assim, defensivo. Nós tivemos, infelizmente, muitos missed tackles, uma defesa muito soft, errando tecnicamente, né, os seus botes. Teve um lance do Sam Ekwoven, que ele deixa o cara dar uma girada e, porra, a gente toma 30 jardas ali, o negócio... Nem no flag você vê um negócio daquele. Então, assim, a lesão do Trill, ela assusta porque força que Noah Igbinoghene continue tendo oportunidades jogando, e a gente pôde ver que o rapaz, eu já acho que o problema dele é cognitivo. Acho que se ele for fazer um exame de carteira de motorista CNH e falar aponta pro amarelo, ele fica em dúvida, porque assim, simplesmente ele não sabe aonde ele tá. O touchdown que a gente tomou, que ele tava marcando, era um cover 3, onde o cara faz um single move de flag também, corta num post para dentro e ele toma. Ele simplesmente, em vez de estar olhando para o centro do campo, ele estava com o corpo virado para a lateral. Eu nunca vi isso. Aí o cara deu um cortinho para dentro, matou ele, jantou ele umas 5 jardas. E a gente teve que ficar com aquele narizão de palhaço, relembrando que até o Rafa estava iludido na off-season com o Noah Igbinoghene. Com relação ao Mackenzie, confesso para você que não lembro dele em campo. Eu lembro mais da torcida do Vikings cornetando. E que bom, então, que ele vem para ser o quarto cornerback, quinto cornerback desse time. Quem sabe um nickel, um jogador aí para compor o elenco realmente.
Marcos, a gente conversou mais cedo, né, antes de gravar o programa, e eu senti que você você sentiu bastante a perda do Trill Williams, né? Você estava animado com o desempenho dele no training camp, e ao mesmo tempo você não se animou tanto com a chegada do Mackenzie Alexander. É mais ou menos por aí o teu pensamento?
É bem isso, Rafa. O Trill Williams, ele era um cara que não foi draftado porque estava lesionado à época do draft. E aí ele assinou com o New Orleans Saints, aí foi cortado, né, nesses cortes de para fazer o elenco, e o Miami Dolphins pegou ele no waiver wire e carregou ele até o final da temporada, mas ele não teve muita chance ano passado. E era um cara que vinha se destacando, vinha crescendo aí agora na intertemporada, sendo elogiado por todo mundo. E é o único cara ontem que jogou, ontem não, sábado, né? Ele jogou dando tackle mesmo, é o cara que estava brigando, que queria mostrar o valor para o elenco. Acho que o Thiago foi muito bem no que falou, todo mundo ali, pô, é segundo ou terceiro escalão do elenco, como que você não vai dar tackle? Como que você vai deixar passar? Ao mesmo tempo que você não quer se machucar, que foi o destino do Trill Williams, você também não pode ser tão mole, né? Tão preguiçoso assim, né? Você tem que conquistar seu lugar no elenco. E aí entra naquela discussão sempre, né? A própria conta oficial do Miami Dolphins brincou chamando o Sam Agovan em forma de pré-temporada. Na pré-temporada ele sempre vai muito bem e se destaca. E outra coisa que o Thiago levantou muito bem é que a lesão do Trill Williams força a gente a aturar Noah Igbinoghen mais uma temporada aí, porque realmente as falhas dele têm sido muita falha de desatenção. Ele não percebe o que está acontecendo em campo, não consegue se antecipar, não está cumprindo a função dele, o assignment dele, está sempre olhando para o lado errado. E, pô, terceiro ano dele, não era pra acontecer esse tipo de coisa. O touchdown que ele cedeu era uma jogada básica de high school, né? Ele não poderia ter errado, assim, né? Ninguém fez jogada complexa no sábado à noite. E ele me erra um negócio primário, né? Então, a contratação do Mackenzie Alexander, eu veria mais com bons olhos se ele estivesse substituindo o Noah do que o Trill Williams. Ele vai vir aí, o que eu imagino, o Mackenzie Alexander deve vir para jogar mais no com o slot, e se precisar deslocar alguém pro perímetro, vai ser o Nick Needham, né? A gente já sabe que o Byron Jones tá baleado, o Savin Howard também, apesar de ter ido bem ano passado, também perdeu o jogo. Então, numa emergência, né? Mas é a vida de todo time da NFL. Corner não tem abundância. Corner bom não tem abundância, ainda mais em meados de agosto, com todo mundo com 90 jogadores. Então, a gente até tinha comentado lá no nosso grupo, né? Pô, o cara tá desempregado em pleno agosto, numa liga carente por bons corners, não é um bom sinal. Então, eu sei que você elogiou, Rafa, que você gostou, mas, assim, confesso, estou um pouco cético. Acho que é um cara que vai ser ali o quinto cornerback do elenco.
É, mas eu acho que é para isso mesmo que ele está vindo. E aí vocês falaram do Noah. Eu li algumas coisas no sentido de que... Bom, vamos lá. O Miami Dolphins já tem três corners titulares certos, né? A gente está falando do Xavier Howard de um lado, o Byron Jones de outro e o Nick Needham do meio. O problema é a partir daí, né? Então, a partir daí, você teria o Trill Williams como esse quarto corner. Talvez já entre aí o Mackenzie Alexander. Tem que treinar, tem que mostrar que está vindo para ser essa opção. Beleza. A gente tem o Keyon Crossing, né, que é um jogador que precisa ficar no elenco pela importância dele no Special Teams. Então, esse aí parece que está mais ou menos seguro também na posição, né? E aí, se levar para a sexta posição, a gente vai precisar de um sexto corner. Aí é que mora o problema chamado Noah Igbinoghen, né? Porque, como vocês dois já falaram, a coisa não está indo, a página não está virando, né? Aquela ponta de ilusão que o Thiago falou que eu tive, aquilo não passou de uma ponta, né? Porque o cara realmente parece ser... Infelizmente pra gente, ele parece ser incorrigível.
Parece um alienado, né, Rafa? Ele parece que não decora a jogada. ele tenta improvisar, pô.
Parece que tem uma limitação, como você falou bem, parece que de repente é uma limitação cognitiva de fato, né? Parece que ele tem limitação cognitiva, parece que ele é um cara limitado intelectualmente, né? O famoso burro, né? Em português, claro. Então, parece que fisicamente ele tem boas qualidades.
Pior que o burro é o burro com iniciativa, né? Quando ele tenta antecipar a jogada e erra, mesmo assim.
Né? Então, assim, é um cara que parece ser burro. É um cara que parece que não entende o que ele está fazendo dentro de campo. Né? Enfim, mesmo que ele seja, a sexta opção, você não pega um cara na primeira rodada para ser sexta opção de nada no seu elenco. Então a gente tem que tratar como um dos grandes busts da história do Miami Dolphins e bola para frente. O Marcos hoje falou no grupo: se a gente troca esse cara para qualquer time aí que caia nessa ilusão, a gente abre 1,5 milhão na folha salarial e já estamos no lucro. Ah, pega uma sétima escolha condicional de 2025 e se livra desse pepino, e você traz outro jogador, de repente, do nível desse Mackenzie Alexander, e você sobe a qualidade do elenco como um todo. Agora, manter um cara desse é peso morto. Não dá. Né? Não dá. Enfim, até estendemos um pouquinho demais aqui, porque quando vem o assunto do Noah, os três se emocionam. Né? Vamos falar do jogo? Vamos falar do jogo, que é legal a gente falar do jogo, porque... não que seja importante, tá? Mas o Miami Dolphins ganhou o jogo. O resultado aqui é o que menos interessa. A partida terminou 26-24 para o Miami Dolphins. O Skylar Thompson, ele jogou todos os snaps ofensivos. Tá? Parece que o Ted Bridgewater sentiu um problema muscular nas costas. Não era um problema muscular, mas ele estava meio duro. Ele não fez um aquecimento muito bom. Sentiu um leve desconforto muscular nas costas. Evidentemente que não havia qualquer razão para forçar o Ted Bridgewater, né, em campo. Todo mundo já sabe o tipo de quarterback que é o Ted Bridgewater, e a gente precisava saber que tipo de quarterback é o Skylar Thompson. Os emocionados do grupo com relação ao Skylar Thompson, eu vou começar agora pelo Marcos, né, vocês dois que são os emocionados com o Skylar Thompson. Marcos, foi uma apresentação que bota uma pulga atrás da orelha do front office e do coaching staff como um todo para manter o Skylar Thompson nos 53 ou ainda não?
O que eu acho, Rafa? O Skylar Thompson, ele foi bem e ele foi draftado com esse objetivo de ser um projeto, né? Miami Dolphins há bons anos carece de ter um bom quarterback para ser desenvolvido, isso vem desde a época do Ryan Tannehill, que era Tannehill e Matt Moore. O Miami Dolphins precisa de um cara desse que possa ser desenvolvido, até porque ficar pagando 5 milhões, 6 milhões para um Bridgewater não vale a pena. Você precisa ter um bom backup, barato, reserva. Ainda mais que daqui a pouco tem que pagar o Tua também, né? Então... as características que a gente viu do Skylar Thompson, eu acho que ele foi bem. Algumas coisas que animam é que você vê que o esquema tático do Mike McDaniel facilita a vida do quarterback. Então não é à toa o sucesso dos quarterbacks no esquema do Shanahan nessa árvore. Só que se você olhar todas as performances de quarterbacks rookies desse final de semana, dessa primeira rodada da pré-temporada, o Skylar Thompson foi sem dúvida o melhor deles, né? Atuação segura, protegeu a bola, óbvio que comeu bola em alguns momentos, precisava ter processado a jogada mais rápido em outros, mas tudo bem, é um cara fazendo o primeiro jogo de pré-temporada no primeiro ano dele no profissional. Então, se Miami cortar, vai perder ele para algum outro time, com certeza, no waiver wire. Miami vai precisar segurar, sim, no 53, e com isso também come mais uma posição de outras áreas, né? Porque eu acho que De toda maneira, muita gente já perguntou no nosso grupo de WhatsApp aqui, ele não ameaça a posição do Bridgewater ainda.
Maravilha. Thiago, Skyler Thompson no comando do ataque, individualmente parece que saiu bem. Coletivamente, te agradou o Skyler Thompson nesse ataque e o ataque como um todo? Foram 26 pontos, mas a distribuição de jogadas, receivers, tight ends, running backs, sendo comandados pelo Skyler Thompson, sendo comandados pelo Mike McDaniel, te deu uma boa impressão nesse primeiro jogo ou ainda está faltando alguma coisa?
Cara, eu acho que a linha ofensiva melhorou depois que entrou o segundo time. Achei que alguns nomes que a gente já estava meio sem esperança, tipo Solomon Kindley, gostei, achei que conseguiu abrir uns buracos, conseguiu fazer um pouquinho daquilo que a gente esperava, apesar de não ter a concorrência adversária, né? A gente estava jogando contra reservas do reserva do Tampa Bay Buccaneers. Gostei muito do Skyler no sentido de poucos arremessos muito off-target. Também achei que em alguns momentos ele demorou a leitura, né? Tomou 3 sacks, mas é normal. É um rookie, com certeza sentiu um pouquinho a pressão, né? Mas tá aí, a gente teve a oportunidade de vê-lo. Gostei do Lynn Bolden, sabe? Achei que mostrou um pouquinho daquele talento, daquela velocidade que a gente esperava dele. O Sheffield, que veio do 49ers, teve uma recepção longa, né? Então, assim, que era um jogador que o Mike McDaniel trouxe e pode ser que seja visto aí como um cara que vai fazer esse elenco, porque se trouxe o cara do 49ers é porque tem um voto de confiança. Agora, com relação ao ataque, não dá pra gente tirar muito do que a gente viu, porque tá faltando só o Three Head Monster, né? O monstro de três cabeças, né? Tua, o Tyreek e o Waddle, né? Então, assim, sem eles é ficar meio no devaneio. Mas o que eu gostei mesmo foi de a linha ofensiva, principalmente em jogadas de passe, parecer dar um sinal de vida. Acho que já dá para perceber um pouquinho do posicionamento, da técnica ali, embora o jogo corrido esteja bem abaixo, ou pelo menos abaixo daquilo que a gente sonhava, Rafa.
Bem por aí. Ainda sobre a linha ofensiva, que você falou bem, eu estava vendo uns lances, eu gosto muito do trabalho que faz o Brian Baldinger, né, que é um analista da NFL Network, e ele separou algumas jogadas e tal, do ataque do Miami Dolphins, e eu vi depois também algumas jogadas em específico, não lembro quem foi que separou, algumas jogadas do Liam Eikenberg, especificamente do Liam Eikenberg. E, assim, foram... dá para dizer que a maioria das jogadas foram boas jogadas do Liam Eikenberg. Outras poucas jogadas ele não foi nem bem nem mal. E aquelas tradicionais, uma ou duas, que não pode ter, né? Que a gente fica assim, isso aqui ele não podia dar esse mole, né? Então, parece que é um pouco mais animador do que no ano passado, o que é natural também, né? Que seja, mudou o esquema, mudaram os jogadores, diminui a responsabilidade do menino, né? Uma série de coisas que podem ajudar, podem facilitar o jogo dessa galera. O Miami Dolphins jogou com a linha ofensiva com 3 jogadores que são considerados titulares, né? O Austin Jackson, o Liam Eikenberg e o Robert Hunt. Essa foi a formação que começou. Outra notícia boa foi o Michael Dieter, né, que voltou a jogar, embora tivesse, né, uma limitação de snaps e tal, tá voltando de lesão, e ok, a gente tem que ter paciência. Mas o fato dele voltar a jogar já anima bastante, porque se ele voltar e voltar razoavelmente bem, pode ser que a gente consiga levar o Connor Williams de volta para sua posição de origem, que foi por isso que ele veio para o Miami Dolphins. Ele é um left guard e dos bons, né? Então, é aquele monstro que eu falo que a gente constrói do lado esquerdo. com o Connor Williams do lado do Teron Armstead, né? E aí, razoável por razoável, deixa o Michael Dieter como center, né? Enfim, vamos falar sobre a defesa? Vou começar com você agora, Thiagão. Eu escutei muito, eu li muito uma expressão que é engraçada, né, em inglês, defesa vanilla, né? Uma defesa que está escondendo o jogo, né? Você não pode, evidentemente, trazer aquelas formações criativas, aquelas chamadas criativas que o Josh Boyer trazia, vem trazendo nos últimos dois anos. Os titulares, evidentemente, não jogaram, mas aí, o que você conseguiu pegar de bom pelo lado defensivo do Miami Dolphins, Thiago?
Eu achei, Rafa, que a defesa ela começou muito soft, principalmente na execução. Eu não achava que as chamadas estavam ruins. A execução do tackle é que estava ruim. É igual o time tá bem montado na hora do escanteio e aí toma gol de bola parada. Tava bem montado? Tava, mas ninguém subiu, tomamos gol. E isso estava acontecendo. A gente estava cedendo muito, muita quebra de tackle, né? O que é aparentemente inadmissível, porque se a gente, enquanto defesa, está querendo evitar lesão, o jogador de ataque também está querendo evitar lesão. E estava aparecendo que os caras estavam jogando o jogo da vida e a gente estava cedendo muito. Mas eu achei que conseguimos, principalmente depois que entrou o Blaine Gabbert, que a gente trouxe ali o jogo meio que para dentro do necessário, o Skyler Thompson conseguindo alongar os drives ali. Achei que a defesa ficou ok. Óbvio, eu percebi mais erros, por exemplo, Benito Jones e tal. Cara, dava para jogar melhor, né? A linha ofensiva dava para jogar melhor. Mas vai falar que os caras foram mal? Não foram mal, né? O Channing Tindall, achei que foi bem. Achei que ele teve uma partida ok, um rookie legal. O cara tava lá correndo. A gente não viu o cabeça de patê por muitos snaps. A gente não viu o filhote de He-Man lá, o Van Ginkel, também por muitos snaps. Mas não me preocupou. Me preocupou mais a execução no meio do box, ali, na zona suja mesmo ali. O trabalho ali, 7 jardas da loss. E Noai Gbinoghene, que pelo amor de Deus, o cara conseguiu me tirar o prazer de um sábado à noite, final de semana, dia dos pais, Rafa.
Aproveita que você falou do Noah, dá uma olhada aqui que eu coloquei no grupo do Finchcast agora. Quero ver a reação de vocês dois.
O cara é torrado mesmo, velho. Busted.
Torrada.
É perfeito, né? Thiago, o que você achou dessa imagem? Eu vou dar um retweet lá, galera.
Pô, a galera que quer imaginar é como se fosse o Noah com uma cabeça de uma torrada queimada, né? Como se ele fosse queimado. E é isso, né? Ele é busted, ele é burned. Enfim, enfim, é toda hora. E eu fiquei realmente impressionado o quanto ele não consegue executar de maneira técnica as jogadas. Porque se você está num cover 3 e você é o homem do centro do campo, você não pode estar com seus joelhos apontados para a sideline, cara. Você tem que estar de frente para o lance. Você não pode estar de lado para o lance. Porque você é o jogador que, teoricamente, tem que pegar as duas porções caso os passes saiam pelos flancos. E ele fez exatamente o contrário. Ele se posicionou como um corner de side, de lado, para uma jogada que era um posting para dentro. Cara, juro, nem nos meus tempos de Vipers eu precisava ensinar a galera desse jeito.
Coisas básicas, né? Mas é o que a gente falou. Parece que a dificuldade dele é cognitiva, né? Parece que ele é burro mesmo. Enfim, Marcos, alguns destaques individuais a gente consegue pincelar aí na defesa, especialmente, né, o Channing Tindall parece que foi bem. Eu não gosto muito daquela métrica do PFF, eu não uso aquilo para nada, mas você até trouxe lá no grupo que ele foi um dos melhores linebackers dessa primeira semana de pré-temporada, de acordo com a métrica do PFF, que isso fique bem claro. Mas eu acho que deu para soltar pelo menos o garoto e a gente ver como é que ele molhou os dedinhos na água, você não acha, Marcos?
É, acho que é exatamente isso. Eu também não sou muito fã do PFF, mas pelo menos eles usam o mesmo critério para todos os jogos, né? Então a gente consegue, bem ou mal, comparar. E para mim era isso que valia, sabe? É, ele não acho que ele vai chegar como um contribuidor imediato na semana 1, mas eu acho que assim, a gente pode esperar ele ter uma curva de contribuição como foi a do Jarvin Holland. Talvez não tão incisiva, mas assim, a partir da semana 8 já estava como titular absoluto ali, né? Como par do... Quem sabe na semana 8 ele já esteja como par do Jerome Baker. E aí sai de campo o teu ídolo, Elandon Roberts. É, mas eu acho que assim, de defesa, ficou um pouco complicado ali para alguém sair na frente e garantir, ó, tô vivo aqui na briga pelo meu lugar no 53. É, alguns nomes que a gente esperava ver não foram... Acho que ninguém se destacou. E eu acho que o único que realmente piorou ali seu status no elenco foi o próprio Noah. Agora, é o que o Thiago falou, assim, no ataque a gente teve mais destaques positivos do que na defesa. Eu acho que Nim Bolden, que estava bem por fora, estava um pouco em descrédito, né, por conta do... não atuou o ano passado inteiro. É um cara que é amigo do Tua, que treina sempre com o Tua, fez toda a off-season com o Tua, e ontem ele mostrou que merece um lugar no elenco ali, mesmo que seja pelo menos se tornando punch e kickoff. Agora o Preston Williams também deixou a desejar, acho que não fica no time do Miami. Quem mais que a gente pode destacar? Certo que o Wilson a gente conseguiu ver como que ele vai atuar ali no time, né? Não que ele tivesse ameaçado, mas a gente conseguiu ver alguns motions com ele e como é importante o papel dele nesse esquema, como abre opções para quem está lá no... correndo em profundidade no ataque. Você vê que a defesa dos Bucks abriu muito espaço, coisa que a gente nunca viu o ataque do Miami ter, acho que nos últimos 10 anos. Então, é isso assim, que acho que teria para destacar. Dos running backs também foi o que o Thiago falou, a gente teve uma corrida do Myles Gaskin, que foi de 20 e poucas jardas. Mas foi uma corrida única, tirando isso, não embalou ali. Sonny Michel não foi muito bem, o Zaquandre White, eu gostei de uma jogada em particular, que apesar de ter saldo de jardas negativo, ele tentou ali correr entre os tackles, viu que a linha ofensiva de Miami não conseguiu abrir o espaço, e ele estava com a visão, botou o pé no freio, fechou, tentou correr pelo outro lado, mas aí foi derrubado, pelo menos assim, não conseguiu a corrida, mas deu para ver que é um cara que tem visão, então, né, não é o cara que corre olhando para o chão, igual a gente via ano passado. E acho que é isso, Rafa, assim, não foi um jogo para tirar grandes conclusões. Eu gostei que, assim, bem ou mal, apesar de poupar bastante titular, acho que eles foram bem intencionais e específicos com o Mike Gesick, que jogou 9 snaps, mas jogou 9 snaps ali no comecinho do jogo com uma missão clara para ele se ambientar ao esquema, né? Até teve gente que falou, pô, é um castigo para o Gesick. Não é. É ali para ajudá-lo assim, a incorporar a atuação dele nesse novo ataque, né? Então, não é um sistema fácil para tight ends. Hunter Long, eu acho que podia ter... esperava mais dele, acho que foi o pior tight end do time. Ou até o Citan Carter foi melhor que ele. Então, acho que é isso, gente. Não tirem grandes conclusões desse jogo, mas assim, a gente viu flashes mais no esquema ofensivo, mais do play calling do Mike McDaniel. Ele foi muito bem chamando o timeout, administrando o relógio, esfriando o kicker adversário no final da partida. Então, a gente vê que é um técnico atento a todos os detalhes ali, ele não tá se perdendo no meio de tanta informação numa estreia dele como total responsável por tudo o que acontece em campo.
Maravilha, então. Próximo jogo, Thiago já anunciou aqui, a gente vai pegar agora o Las Vegas Raiders. Jogo em Miami, não é isso? Confirma, jogo em Miami?
Jogo em Miami,
beleza. esse primeiro jogo, como o Marcos falou bem, não dá para tirar grandes conclusões de muita coisa. Você espera algumas outras boas conclusões do próximo jogo, ou deve ser mais ou menos parecido com o que a gente viu contra o Tampa Bay Buccaneers?
Cara, é pré-temporada, né? O mais importante nesse momento é não lesionar. Acho que o time do Las Vegas Raiders tem um senso de urgência um pouco maior do que o time do Tampa Bay Buccaneers, por perfil de elenco, perfil de jogadores, aspirações na temporada. Pode ser que a gente veja um confronto ainda mais animado. Eu espero ver alguns snaps a mais, principalmente da linha ofensiva, com essa formação que a gente está vindo, né? Connor Williams jogando de center, ou não, o Jeter de center e o Connor na esquerda. Então, assim, eu acho que é o momento da gente botar essa linha para engrenar, pelo amor de Deus. Não tem como a gente passar pelo perreco que a gente passou os últimos 2-3 anos. Se a linha não andar, gente, acabou, velho. Estamos todo mundo aqui perdendo tempo. Já era, não tem. O jogo do Mike McDaniel vai ter que se basear nessa linha mais fluida, mais organizada, melhor preparada, com uma leitura melhor dos rushes. E assim, eu achei que o Skyler foi excelente, porque ele tomou 3 sacks, mas ele era para ter tomado mais uns 3 ali. Né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas no próprio quarto-quarto tem uma jogada que o maluco passa correndo no meio, sozinho, e ele faz o passe certo, rápido, para esfriar o jogo ali, que era um momento em que até ele ia tomar um saque, a gente ia ter que devolver a bola. Então, assim, quero que o Skyler Thompson continue jogando, porque torço por ele, até pela brincadeira, pela mística aqui, mas diferente do Marcão, não sou muito afim de você manter 3 quarterbacks no elenco quando você tem claramente um franchise no elenco, né? Pode ser que se o Skyler fique é porque eles estão... olha, tem esse cabelinho aqui no Tua, não sei. E eu não queria esse tipo de coisa. Se for para arriscar perder o Skyler Thompson, bota ele lá no waiver, se alguém levar, tchau. Senão ele fica no PS pra gente, no Patrick Squad.
É um risco a se correr. Eu também não sou fã de manter os 3 no elenco, não. Mas assim, eu tô falando dentro do que eu imagino que vai acontecer pelo investimento que fizeram nele, né? Mas fora isso, concordo com você. Seria uma lástima a gente perder a primeira dama.
Tava demorando.
Futura esposa.
Tava demorando.
Perder, né? A torcida perde demais.
Tava demorando. Eu não tenho problema nenhum em manter 3 quarterbacks no elenco. Não vejo nada demais. Ainda mais você tendo a opção de fazer o que o Marcos tinha falado no início, né? De você ter uma opção para ser reserva do Tua, um bom reserva do Tua, num contrato de calouro. Daqui a pouco a gente vai ter que pagar um novo contrato para o Tua. E aí não dá para ficar pagando 5, 7 milhões de dólares para um jogador reserva. Então, acho que é válida a tentativa de manter o Skyler Thompson no elenco e você descobrir ali um bom reserva para a equipe. Acho interessante essa opção. Então, próximo jogo, galera, Las Vegas Raiders em Miami. Né, vamos ver as observações que a gente pode fazer desse jogo, né, eu acho que é importante a gente observar alguma coisa com relação ao jogo corrido, né, a gente não viu nada de jogo corrido nessa partida, a gente teve aí uma única boa corrida do Myles Gaskin e nada além disso, então a gente precisa ver mais do White, do Doakes, e até do Myles Gaskin também, né? Porque o Myles Gaskin hoje ele é a quarta opção da equipe. A verdade é essa. Então, vamos torcer para que, primeiro, ninguém saia lesionado, nem de um lado nem do outro, e que a gente possa ter um jogo corrido mais incisivo, né? Não precisa ser um espetáculo, mas pô, uma corrida só de 20 jardas o jogo inteiro é sacanagem. Thiago, sua despedida, meu querido, vambora.
Valeu, muito obrigado. Queria destacar aí que o grande highlight dessa partida, na minha opinião, foi sim o Jason Sanders acertando field goals longos. Acho que ele veio para uma temporada precisando se provar, e eu estava no pé dele, então fico feliz que ele acertou. Se eu sou chato com cap, vocês não sabem que eu sou chato com kicker. Para mim, kicker não pode errar nunca, nunca, em nenhum momento, e ainda mais quando começa a errar igual ele errou ano passado. Então fiquei feliz. Fora isso, o beijinho do Skyler Thompson na princesa, né? O último romântico nesse mundo caótico aqui. E é isso, com o beijinho do Skyler na gata, eu me despeço de vocês. Valeu, Rafa, valeu, Marcão. E ó, não deixem de seguir lá, miamidolphins.br no Instagram, brdolphins no Twitter. Valeu, gente.
Marcos, vambora, meu parceiro, dá teu recado aí, irmão.
É isso aí, gente, vamos esperar, vamos ter paciência, sem ser emocionado, para de reagir com o fígado, para de cornetar, deixa para as coisas quando estiverem valendo de verdade. A vida é muito curta para estressar com pré-temporada. E é isso aí que o Thiago falou. Boa semana para vocês. Quem não tiver no grupo de WhatsApp, tá o link lá na bio do Instagram também. Clica lá. Tá bem fácil de achar. Valeu, galera. Obrigado aí pelo carinho. Até mais.
É isso aí, galera. A gente volta na próxima semana repercutindo o que de melhor e o que de pior também aconteceu nessa partida contra o Las Vegas Raiders. Queria só deixar um abraço aí para as meninas que acompanham o Finscast, né? A gente tem a Mari, a gente tem a Rafa, tem várias meninas chegando junto aí do Finscast, acompanhando, ouvindo sempre, reforçando a nossa audiência. Então, obrigado a todas vocês pelo carinho de sempre, já estão há bastante tempo com a gente aqui. E o resto da rapaziada de sempre também. Então, muito obrigado a todos mais uma vez pela audiência, pela paciência. A gente volta na semana que vem com mais um Finscast para vocês. Valeu, galera. Grande abraço. Finzap.